com ele que tem credibilidade. Ou na hora que ele realmente está buscando uma promoção e uma oferta, é um trabalho muito árduo que a gente tem hoje, porque ninguém aguenta mais a sobrecarga de mensagens.
Essa questão do excesso de estímulos que as pessoas têm é, sem dúvida, um desafio para não só marcas, mas para todos nós, quando queremos nos comunicar com públicos diferentes para sermos relevantes diante deles com a mensagem que nós vamos levar. Vocês têm exemplos assim desse tempo de projeto que vem sendo desenvolvido, de mudança, que parecia muito necessária ali do ponto de vista estratégico, mas exigiu muito cuidado para não gerar uma rejeição neste público que já está sufocado de informações ou intoxicado de informações?
Olha, Milton, a gente está, assim, tem duas questões, né? Acho que a questão de construção de um posicionamento de marcas que a gente revisitou é um processo longo. É um processo que a gente faz com muito cuidado, ouvindo o consumidor, fazendo pesquisas, voltando para que a gente possa construir. Quando a gente fala, a gente vai construir a marca nessa direção, tenha muita ressonância com o consumidor. Então, por exemplo, Yoki, a gente está construindo uma marca que melhora tudo que, todos os seus momentos e ocasiões. Então, a gente fala, o que é um Natal sem farofa? O que é um cinema em casa sem pipoca? O que é um estrogonofe sem batata palha? Então, o Yoki é essa marca que joga tudo para cima. Para construir um posicionamento como esse, né, de jogar para cima, de melhorar qualquer situação, é um processo longo de interação com o consumidor até chegar num posicionamento claro. Com relação às campanhas, hoje a gente tem um cuidado de planejamento das campanhas também muito grande, porque hoje esse é o grande trabalho, de você olhar para cada campanha, aonde você vai estar, tentando buscar de fato a jornada do consumidor, cercar o consumidor do momento que a gente vai passar uma mensagem mais de construção de marca, outro momento que é o momento em que você vai oferecer uma oferta, num outro momento que você vai construir proximidade com o influenciador. Então, você tem que pensar esse composto de mensagens antes da campanha ser produzida. E a gente, às vezes, tem que pensar, a gente fala que o pensamento, às vezes, é media first. Então, a gente pensa primeiro como que nós vamos levar essa mensagem, aonde essa mensagem vai chegar, para depois produzir e transformar a ideia criativa em todos esses meios.
Quais são os canais que vocês usam para ouvir os consumidores?
A gente hoje tem o social, basicamente é o maior canal. Obviamente a gente tem o nosso saque, né? A gente tem que ir aberto para cada consumidor que queira elogiar, mas o consumidor hoje busca muito menos o saque, a menos que ele tenha um problema com a marca e precise de uma ajuda, mas a forma dele realmente se expressar sobre a marca hoje, no Brasil, são as redes sociais. Então, a gente tem que estar muito lendo os comentários, lendo as interações, não só das nossas marcas, a dos concorrentes também, e da cultura. Então, a gente mede o que está acontecendo com as nossas marcas e mede pulsos da cultura também. Então, a gente tem algumas ferramentas hoje que conseguem nos trazer o que está acontecendo no mundo e o que pode ter conexão, obviamente, com as nossas marcas. Então, por exemplo, a gente tem uma tendência... O brasileiro mistura tudo com tudo. Então, a gente tem tendência... O brasileiro joga farofa no sorvete, faz batata palha com chocolate. Então, são coisas malucas que a gente encontra ouvindo as redes sociais. E a gente pode, eventualmente, brincar com isso, entrar na conversa e tal.
Você já experimentou batata palha com chocolate? Você
sabe.
Eu não consigo imaginar isso.
Olha, a receita é a seguinte. Você derrete o chocolate. Eu não fiz ainda, mas vou fazer. Eu aprendi com uma consumidora. Você derrete o chocolate numa tábua, joga a batata palha por cima e espera cristalizar. Aí vira uma batata, como se fosse uma plaquinha de batata palha com chocolate derretido. Eu até liguei para minha turma, meus amigos de Lacta, da casa anterior, para a gente fazer uma parceria e tentar ver se funciona.
Perfeito. Bom, vamos lá. Vocês têm usado inteligência artificial nesses processos todos? Sim. Na área do marketing?
Sim. Hoje a gente usa, a gente está usando para duas formas de ouvir o consumidor e fazer pesquisa que estão muito bacanas. A gente tem uma ferramenta hoje na General Mills que a gente planeja a pesquisa, coloca as perguntas numa inteligência artificial, seleciona os consumidores, a inteligência artificial entrevista os consumidores no final de semana. Na segunda-feira eu tenho um relatório pronto com quotes, né, com as falas dos consumidores e recortes dessa entrevista já prontas na segunda de manhã. E aí eu peguei alguns vídeos, porque ela entrevista os consumidores e filma, né, através de uma videoconferência. E eu falei, gente, como é que será que essas pessoas estão interagindo, né, com a inteligência artificial? E incrivelmente parece que elas ficam até mais à vontade. Então as pessoas vão lá, é como se fosse um chatbot, e elas vão
elas
falando.
Elas sabem que serão conectadas e sabem que estão conectadas com a inteligência artificial.
Sabem. E eu achei que ia ser ao contrário, que as pessoas iam ficar mais endurecidas. E ao contrário, as pessoas se soltam, falam, ficam à vontade em casa, e tá filmado. E a gente consegue já ter um relatório segunda-feira pronto sobre isso. Uma outra coisa que a gente tem usado, avançando ainda mais, é a gente está começando a fazer testes com pessoas sintéticas, personas sintéticas. O que, que é isso? A gente tem uma pesquisa, né, quantitativa, a gente treina a inteligência artificial para cada tipo de persona, depois você pode fazer novas perguntas para essas personas e a inteligência artificial responde como se fosse aquele consumidor com 85% de acuracidade.
Caramba! Pegar de novo lá uma coisa que você falou mais atrás aí na nossa conversa, quando você falou assim do meu tempo, né? Lá do meu tempo, etc., quando comecei. E por que, que eu tô pegando esse ponto? Porque você sabe que lá no nosso tempo, então, uhum, seja lá que tempo for, como se esse não fosse, né? A gente tinha que ouvir muito as pessoas, ter sensibilidade, a intuição contava muito. Hoje nós temos muitos dados à disposição. Não há um risco de nós ficarmos reféns dos dados e deixarmos essa nossa intuição, essa coisa mais humana, muitas vezes, impactar numa decisão que a gente vai tomar?
Acho essa pergunta fantástica, Milton, porque, de fato, eu acredito ainda na sola do sapato. O que significa isso, né? É você visitar o ponto de venda, você falar com o consumidor, você ver, na verdade, como está acontecendo, você interagir com as pessoas, ouvir das pessoas para, inclusive, tirar os seus próprios vieses. Porque quando você vê dados através de planilhas, de dados consolidados e números, para você ter essa intuição, muitas vezes você vai buscar numa referência que é só sua. E muitas vezes a gente tem nossos vieses. Então, o que eu busco fazer é ouvir o consumidor, tá presente ainda para ouvir no ponto de venda pessoas diferentes, porque a gente tem um olhar muito viciado do lugar que a gente está, né, do escritório, da formação, temos nossos vieses. Então é muito importante não perder esse olhar, não perder essa conexão, porque sim, a gente pode se distanciar do consumidor sem perceber.
Agora deixa eu pegar um pouco da parte do seu trabalho de gestão à frente, líder de uma equipe.
Sim.
Né? Que ações você considera fundamentais para os líderes, considerando que esse comportamento consumidor que você acabou de falar é o comportamento das pessoas que estão à sua volta, à nossa volta, cheios de estímulos, cheios de novidades, cheios de esquecer o que os outros estão pensando porque acham que o mundo é aquilo que está no seu entorno. Como é que se comanda uma equipe assim?
É, e uma equipe multigeracional também, né? A gente tem esse, além de tudo, esse desafio das múltiplas gerações convivendo dentro do mesmo ambiente. É, acho que o líder hoje, muito se fala disso e eu acredito que é verdade, que é um líder mais empático, né? Hoje a gente tem que entender um pouco as pessoas, tem que se aproximar, conversar com as pessoas dentro do seu time, para poder engajá-las num lugar mais humano, sabe, Milton? Eu acho que a gente tem as ferramentas de engajar da empresa, né? As métricas, as metas, as recompensas, mas as pessoas ficam mais conectadas com o humano, com o líder que tem um olhar mais humano para o desenvolvimento das pessoas. Eu acredito muito nessa proximidade e no desenvolvimento das pessoas, e entender individualmente para onde elas estão indo, o que elas querem da vida delas e como que a gente também pode facilitar esse aprendizado e esse desenvolvimento. A gente vai ter que viver num mundo que aprende e desaprende e reaprende cada vez mais rápido. Então, ter múltiplas gerações é muito legal porque a gente aprende muito com eles. Eles aprendem com a gente, óbvio, mas a gente aprende muito com eles também. E ter essa troca e entender que a gente vai ter que se atualizar o tempo inteiro. Então, eu falo, quem vem para o marketing já começa sabendo que largou a faculdade tem que voltar a estudar. Tem que ouvir, tem que ir em evento, palestra, podcast, ouvir com os mais velhos, aprender com os mais jovens, porque o mundo está mudando, a forma como a gente faz a construção das marcas está mudando e está mudando cada vez mais rápido. Então, acho que esse é o barato da liderança hoje, de aprender com eles, de ajudá-los a se desenvolver e entender que a gente tem que aprender o tempo inteiro.
Fabiola Menezes, quero agradecer a sua gentileza de compartilhar a sua experiência e conhecimento com os nossos ouvintes aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Milton. Um prazer.
Fabiola Menezes, CMO da General Mills Brasil, foi a nossa convidada no Mundo Corporativo. Essa entrevista completa você tem à disposição no canal da CBN, no YouTube, no Spotify, no podcast mais próximo do seu celular e lá no meu blog, miltonyung.com.br. Jung você escreve com J-U-N-G, e eu digo isso porque eu também tenho que cuidar da minha marca. E claro, lá no blog você pode deixar sua opinião, dar sugestões, tem o vídeo, tem os destaques. Podemos ter uma boa conversa por lá também. Combinado? Colaboraram com esse Mundo Corporativo Carlos Greco, Letícia Valente, Rafael Furugem, Priscila Gubiotti e a Débora Gonçalves. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes, do PSDB, declarou ter a possibilidade de apoiar as candidaturas de Renan Santos, do Missão, e Ronaldo Caiado, do PSD, à presidência da República. A declaração foi dada neste sábado, semanas após o político ser citado como um dos principais motivos do desentendimento público dentro da família Bolsonaro entre Michele e Flávio. A ex-primeira-dama é contra o apoio do PL do Ceará na candidatura de Ciro ao governo. Antes da partida final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina em Nova Jersey, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deixou clara a torcida, mas fez um comentário sobre os craques que marcaram a história da competição. Em uma entrevista à Fox Sports, o republicano foi questionado sobre a preferência entre as seleções e reconheceu a habilidade do argentino Lionel Messi, que disse ter conhecido recentemente. Trump também disse que já conhecia Cristiano Ronaldo e que os jogadores têm uma vida bem boa. Um militar americano morreu no norte do Iraque após a detonação controlada de uma munição. De acordo com o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, a munição vinha de um drone iraniano. Um segundo militar ficou ferido e recebe tratamento médico para ferimento leve. No sábado, o órgão também havia informado que dois militares americanos morreram em um ataque do Irã a uma base dos Estados Unidos na Jordânia.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
No CBN Esportes, o Carlos Eduardo Éboli recebeu Elvio de Oliveira Afonso, que é fisiologista do esporte do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele falou sobre a presença de atletas 30 a mais na Copa do Mundo.
A Copa da Longevidade, e ela está atingindo um recorde, gente. É a maior média de idade, né, já alcançada numa Copa do Mundo, desde 1966. Então você tem aí um recorte considerável, com vários jogadores acima dos 30 anos, ou até próximo dos 40, ou até depois dos 40, rendendo em altíssimo nível. A começar por um tal de Lionel Messi, que com 39 anos está carregando um time inteiro nas costas, gente. Como é que pode isso? A ciência explica. É o assunto de hoje do Saúde e Movimento com Patrícia Giulianelli, que você vê aí, ó, do meu, desse lado aqui, Patrícia Giulianelli, e desse lado aqui o nosso convidado de hoje, o Elvio de Oliveira Afonso, fisiologista do esporte, ele que trabalha inclusive para o Comitê Olímpico do Brasil.
Prazer enorme estar aqui com vocês. Elvio, seja bem-vindo ao Saúde em Movimento. Obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo aí de domingo para a gente. A minha primeira questão aqui é entender se isso realmente está acontecendo. O Éboli falou, né? É a vez que a gente tem pessoas mais velhas ali atuando e alguns na faixa dos 40. A gente que está de fora, que é leigo, tem a impressão que são só uns extraterrestres, né? Cristiano Ronaldo, Messi, mas não. É uma longevidade mesmo que está acontecendo. Conta um pouquinho para a gente, Elvio, o que mudou na forma de treinar esses atletas de elite nesses últimos anos? Quais são os fatores que podem ajudar a gente a entender o porquê que a gente tem cada vez mais jogador mais velho, né? Performando em altíssimo nível. Bem-vindo.
Bom, muito obrigado, bom dia aí. Obrigado bom pelo dia. Convite, pela oportunidade. Isso está acontecendo em várias modalidades, né? Até uma grande oportunidade para a gente desmistificar um pouco essa particularidade de um ou outro. Na verdade, tem uma corrente aí de vários atletas mais longevos em várias modalidades olímpicas. E isso por uma série de fatores, assim, poderia elencar vários aqui, mas vou pegar os principais. Os trabalhos interdisciplinares, eles são mais efetivos atualmente. Dentro desses trabalhos interdisciplinares, a gente tem dietas personalizadas, suplementação, estratégias de recovery mais ajustadas ali, com muita tecnologia de monitoramento, entendimento dessa modalidade esportiva, o que está acontecendo com o corpo desse atleta, quase em real time. Algumas coisas que a gente faz, a gente antecipa o que vai acontecer com o corpo desse atleta ainda, né? Então a gente prevê fadigas antes do atleta sentir. A gente também tem o trabalho da psicologia do esporte, que é fantástico, que gera um suporte importante. E também não poderia deixar de falar da desmistificação das próprias modalidades, né? Então a gente tem um futebol hoje que permite atletas mais longevos. Há alguns anos atrás, eu já sou um cinquentão, eu tenho memórias de que atletas com 30 anos eram considerados velhos, independentes da capacidade de performance deles. Então essa quebra de paradigma também permite atletas mais longevos.
A média, só para a gente dar um número até para ilustrar esse nosso bate-papo, a média dessa Copa do Mundo é de 28 anos e 117 dias. Tá? Então é uma média inclusive superior ao recorde anterior, é o novo recorde. O recorde anterior foi atingido em 2018, naquela ocasião 28 anos e 11 dias. Você tem ali a filigrama dos dias, mas a gente está falando de 28 anos, né? Atletas rendendo em altíssimo nível. Então superar a marca dos 30 passou a ser algo muito normal nas diversas modalidades esportivas, como você bem falou, Elvio. E no futebol quebra-se uma barreira, quebra-se um tabu. Eu te faço levanto um outro aspecto. A capacidade física melhorou, mas a capacidade de recuperação, as técnicas de recuperação entre jogos, facilita também isso?
Sem dúvida nenhuma. Eu, se tivesse combinado com você para pedir a melhor pergunta que eu gostaria de receber, seria essa, porque essa é justamente a minha área de atuação.
Oh, obrigado.
A gente chama de biomonitoramento. A gente identifica exatamente o que está acontecendo com o corpo do atleta para antecipar e selecionar as melhores estratégias de recovery, de recuperação, né? Então a gente faz isso dentro das sessões de treino, entre as sessões de treino e dentro da competição. O resultado disso é ter estratégias totalmente personalizadas. Isso potencializa muito a performance do atleta. Tecnicamente, a gente brinca que é não permitir empilhar fadigas. A gente seleciona quais são as fadigas e quais são as estratégias para corrigir fadigas específicas e esse atleta performar cada vez mais.
Quando a gente fala ali de recuperação, Elvio, a gente também pode falar que hoje a gente olha com mais atenção para a questão do sono também. Eu vejo até alguns atletas expondo ali nas redes sociais suas rotinas de sono, quanto são rígidos em relação ao tempo de sono. Essa recuperação que acontece durante o sono também é muito importante?
Ela é fundamental, né? A gente tem várias estratégias de controle do sono, né? Desde questionários a wearables, né? Essas pulseiras, relógios e tudo, para monitorar a qualidade do sono desse atleta. Mas a gente nem para só nisso. Na fisiologia do exercício, a gente faz uma triagem pré-treino e pré-jogos. Então a gente consegue, antes desse atleta começar o treino, saber o que aconteceu com a noite de sono dele. Esse é mais um mecanismo de controle do treinamento que a gente tem, que diz que é o treinamento invisível. É o que acontece fora do período de treinamento. Alguma coisa que pode estar sabotando a recuperação do corpo desse atleta, e a gente vai cuidar em uma triagem de entrada para o treinamento ou para a competição.
O Elvio, voltando a esse ter chamado Messi, né? Porque quando a gente fala assim, de jogadores que estão performando em altíssimo nível, depois de uma determinada idade, isso se intensifica quando você fala de uma competição num final de temporada, disputada num ambiente de muito calor, muita desidratação, Então, quer dizer, o cenário todo contribui, joga contra. O cenário joga contra para alta performance, né? E aí vem um cara como o Messi, com 39 anos, e começa a performar desse jeito. Nessas horas mesmo, com todo o seu conhecimento, você se sente desafiado como fisiologista?
Sem dúvida nenhuma, mas eu até abro um parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês que os bons profissionais que atuam na área do desporto de alta performance sabem. Existem atletas que vão dar resultados apesar da gente, apesar do staff, esse cara ainda vai performar muito. Então, sem dúvida nenhuma, o staff do Messi cuidou de todas essas nuances aí, acerca do treinamento, adaptar um pouco ali a posição dele no jogo para performar mais, né? Isso também acontece. Mas alguns nascem para a coisa, né? Se a gente for usar aqui uma fala que o Romário gostava de falar lá no tempo dele, papai do céu botou a mão e falou, você é o cara. Então o Messi é esse, papai do céu botou a mão e falou, meu amigo, você é o cara, vai aí.
E agora é o cara também no aspecto físico, né? Oi, Patrícia, fala.
Oi, perdão, não, eu estava só corroborando que tem muita coisa evoluiu no esporte nos últimos tempos, mas tem uma coisa chamada genética, sim, que alguns vão chegar em certo ponto, tem outros que não vão, né? Sim. Não adianta lutar.
E aí também entra a ciência, né, Patrícia? Você... Aí também entra a ciência, porque você tem a leitura, hoje em dia a leitura está cada vez mais individualizada, né? Você trata muito, não existe mais o tratamento coletivo do time. Existe a leitura para cada atleta e cada atleta recebe um tratamento próprio de acordo com a sua genética, né?
Sem dúvida. E aí são duas nomenclaturas ali, me permito ser um pouquinho técnico aqui. A genética que a Patrícia já disse, né? Quando nasce, vai ser. A gente não transforma uma genética, a gente potencializa uma genética. Mas o que faz potencializar essa genética, a gente chama de epigenética, que é tudo que o atleta foi exposto ao longo da carreira dele. Então, quanto melhores práticas ele foi exposto ao longo da carreira, mais longeva e mais performance ele vai ter.
Agora, uma outra questão que eu tenho, Elvio. Eu vou parar de falar que essa foi a última Copa desse ou daquele, tá? Eu vou parar de falar, porque não dá certo. A gente exatamente. A gente está desafiando a capacidade da fisiologia de, inclusive, colocar em prática um outro patamar de extensão de carreira. É lógico que determinados cenários contribuem para você entender que não vai dar mais. Um desses cenários é o acúmulo de lesões, né? E aí eu vou para o nosso protagonista que vive esse momento de carreira, que é o Neymar. Neymar tem um acúmulo de lesões. E também se discute se essa foi a última Copa, e já foi uma Copa capenga do Neymar. Até que ponto o acúmulo de lesões, aí sim, pode contrariar a capacidade de ir além de um atleta?
Bom, se a gente entender e raciocinar na parte mais simples do treinamento e da performance, que ela é adaptativa, a cada novo dia, a cada nova carga de treino, a cada nova sessão, você joga uma gotinha d'água ali para adaptar. Quanto mais afastamento esse atleta tem, menos contínuo é o processo adaptativo dele. Então ele fica interrompendo e sempre partindo de uma readaptação. Isso é sinônimo de aumentar tanto a prevalência de lesões quanto diminuir a performance. Porque quanto mais contínuo for o processo de treinamento, mais esse corpo está seguro para essas cargas que ele é exposto. Cargas competitivas, né, das próprias competições, e as cargas de treino. Isso também é fundamental nessa sua pergunta, que é entender, só treinar, entre aspas, não paga uma conta da carga competitiva. A carga competitiva é muito diferente da carga de treinamento. Por mais que a gente insira simulados e estratégias para fazer o treinamento ficar real, a competição é um ambiente totalmente específico. E o atleta, que no jargão do futebol fala assim, tá sem ritmo de jogo.
Uhum.
É exatamente isso. O corpo perdeu a adaptação da carga competitiva. E essa adaptação só acontece frente às cargas competitivas. Então, se ele compete menos, ele perde a adaptação para competir. E cada vez vai ficando mais difícil.
Sim. É o desafio de você reproduzir. É difícil reproduzir movimentos de jogo com movimentos de treino, né? Movimentos de jogo, por vários aspectos, exige outras valências daquele atleta, inclusive na parte de cabeça emocional, psicológica, e isso influencia também no desempenho corporal. Quer dizer, É o famoso treino é treino, jogo é jogo, né? Em outras palavras, treino é treino, jogo é jogo, né?
É exatamente isso. A descarga também, adrenal que o atleta tem... Desculpa, Patrícia, pode falar.
Imagina, continua, por favor.
É porque principalmente a descarga adrenal, né? A resposta de traço, ansiedade ali que esse atleta tem na competição por performar e está sendo visto e está sendo uma Copa do Mundo. Imagina quantos olhos estão para esse atleta, né? Uma dinâmica completamente diferente dele estar no campo treinando ali com amigos e com uma sessão de treino mais controlada. Então todo esse aspecto psico ali, emocional também, vai impactar muito na utilização das valências dele, de força, potência, de resistência. A cabeça dele ali está em outro cenário.
O Elvio, muda algumas questões em relação ao treino desse pessoal mais velho, dos veinhos? Os estímulos, que diferença que você pode apontar aqui pra gente?
Sem dúvida nenhuma, muda muito. A primeira coisa que muda e que a gente precisa ficar atento é aquele sabendo usar não vai faltar. Então a gente vai ter que entender exatamente quais são as fadigas que aconteceram. Um exemplo, um desgaste muscular. A gente mensura esse desgaste muscular e mensura o tempo para reparo desse desgaste muscular para ele ser novamente exposto a um desgaste dessa magnitude. A gente conhece os desgastes, quando vai jogar, quando vai treinar, então a gente manipula as cargas para ele não ficar acumulando desgastes. Porque para esse atleta, invariavelmente, mesmo o Messi, a janela de recuperação começa a ficar maior, demora mais tempo para recuperar. Com todas as estratégias que a gente tem, ainda demora mais tempo para recuperar. Então o que a gente faz é adaptar para gastar pouco e recuperar o máximo para ser exposto a uma nova carga de altíssima intensidade.
Perfeito. Vamos ver se cada vez mais essa turma rompe barreiras, logicamente com o auxílio importante de especialistas como você, Elvio. É muito bacana, me parece até algo instigante, né? Algo que movimenta muito o setor da ciência do esporte e até um prêmio, né? Quer dizer, quando você vê uma competição desse nível, com marcada pela longevidade de atletas protagonistas, né? Isso deve ser muito bacana para vocês da área, né?
Não, sem dúvida nenhuma. A nossa busca diária é por estratégias, por integração do staff para fazer ficar possível esse atleta performar cada vez mais, independente da faixa etária. E quando isso acontece, é um prêmio para todo mundo, né? Independente de bandeira ali, né? Óbvio que a gente queria que fosse todos os brasileiros, mas tá tudo bem. Tem atletas de outros países performando e essas estratégias vão chegar aqui para nós. Algumas a gente já é precursor, a gente tem grandes cientistas do esporte no Brasil, tem muita coisa boa acontecendo.
Elvio, obrigado, tá? Um abraço, bom domingo pra você.
Valeu, um grande obrigado. Abraço, obrigado aí pela oportunidade.
Valeu, Paty, bom domingo.
Valeu, até mais.
Esse foi o Saúde em Movimento.
O Sandro Klinger conversa com Fernando Andrade e Tatiana Vasconcelos sobre como a Copa do Mundo mobiliza emoções e reforça o sentimento de pertencimento.
Ô, Sandro, da onde... Porque eu tô um pouco desligada do futebol masculino ultimamente, mas chega essa época de Copa do Mundo, acho que até quem não se envolve muito com futebol fica emocionalmente mobilizado, né? Isso tem explicação?
Uhum. Primeiro que, na verdade, se a gente for olhar na nossa infância, o futebol, a Copa do Mundo é como quase um ritual, né? A gente... Na minha casa é o momento, até hoje a gente se reúne, e aqui, lá, é aqui na minha casa que todo mundo vem. Então é um momento que há um contato familiar, é quase como se fosse uma festa de fim de ano, sabe? Cada jogo se reúne, chega a gente atrasado, no encontro de estacionamento, tem toda aquela tensão, a brincadeira, um chama palavrão, o outro vem com a mesma blusa, os rituais, isso guarda na memória da gente um sentimento muito forte. Então mesmo quando a gente já não está tão conectado com o futebol, e eu acho que o 7-1 para a Alemanha, para mim, foi meio que como se eu saísse morto de Ayrton Senna para a Fórmula 1, sabe? Eu, sinceramente, pessoalmente, assumo que foi um trauma que eu não curei. Eu acho que o Brasil, de um modo geral, não curou. A gente faz meme, a gente fez meme antes de curar o trauma. E esse ano mostra o quanto o trauma não está curado, né? Que a gente. Geralmente as pessoas chegavam sempre dizendo, acho que não vai dar, não, mas começa a torcer quando consegue ver que o time está ficando melhor. E a gente vê um jogo como o da Argentina ontem e pensa, nós já fomos assim.
Ai, saudades.
Está 2-0 e não perder a garra, nem o pique, virar, autoestima. Mas aí tem um detalhe, né? Nos anos de chumbo da ditadura militar, era o nosso único lugar de vitória. Ter uma vitória que representava a sobreposição a uma grande derrota coletiva. O futebol aqui, ele sempre teve um lugar que guardou a autoestima da gente que não cabia em qualquer canto. Era o quase o único lugar onde a gente se sentia importante, bem respeitado. A psicologia, ela vai mostrar que parte do que a gente pensa vem dos grupos que a gente pertence. Então, quando a seleção ganha, você observa que quando a seleção ganha, o brasileiro diz que a gente ganhou. Mas quando perde, a gente diz eles perderam. A linguagem entrega muito a nossa relação com a seleção. Isso chama-se brilhar pela glória refletida. Normal, uma pessoa que tem uma vida difícil, ali, sabe, muito, muito triste, mas aí, naquele momento, uma sensação de que uma vitória aconteceu para a pessoa e ela consegue sentir como se fosse uma vitória que é dela. E, obviamente, quando a vitória não acontece, é um sentimento muito ruim que você perdeu, inclusive, não só sua vida é ruim, seu emprego é ruim, mas até o seu time não está dando resultado. E isso vai gerando um sentimento muito ruim nas pessoas. Então, a gente termina vivendo essa experiência vicária, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil de hoje não é aquele país que só tinha a vitória no campo. Mas nós somos, no que pese muitas questões, somos um país relevante internacionalmente, somos um dos grandes players das 10 economias do mundo, a América Latina é um protagonista, nós temos empresas, nós temos outras coisas que chamam a atenção do planeta. Então, eu, pelo menos a minha sensação, pelo grupo do qual faço parte, com várias camadas sociais, eu não vi no outro dia uma deprê tão grande como eu vi no passado.
Talvez, até porque eu acho que eu vi nos mais novos, nas crianças.
Nos mais novos, né? Porque geralmente as crianças, né, elas não tiveram a oportunidade de ver vitórias, exato, né, Fernando? Como a gente teve.
E nem ídolos de verdade em campo, né?
Também. A gente também teve muita discussão nas redes sociais sobre que algumas pessoas que fizeram parte da seleção foi muito mais pro patrocínio. Porque, por exemplo, Neymar nem jogava, gente. Só botava no finzinho.
Neymar não jogava. Aí você fica aí.
Então, parece que está certo, que é só o empurrão do patrocinador, então não é uma seleção escolhida por critério técnico. Aquele jovem que entrou no final, que eu esqueci o nome de agora, que dá um gás danado, porque não bota o Hendrick, porque não botei logo no começo? Então, aí você fica, aí começa a virar técnico, psicólogo não é um bom técnico, aí começa e tal. Mas, de um modo geral, assim, não mexeu tanto com a nossa autoestima como mexeu no passado, porque nós temos autoestima que hoje é espalhada em outros lugares, a nossa cultura, a nossa música, a percepção Oscar que a gente ganhou recentemente. Então, o Brasil não é um país que só era visto a cada 4 anos, né? Para o bem e para o mal, nós somos vistos ao longo do ano todo no mundo. Então, do ponto de vista psicológico, eu diria que é compreensível que alguns estejam odiando e torcendo contra, outros estejam torcendo pela Argentina, e aí cada um vai criar o seu critério pessoal para continuar assistindo o jogo. Agora, assim, que é prazeroso ver outros jogos, e que se você se distanciar emocionalmente como brasileiro, não era prazeroso ver o jogo do Brasil? Não era bonito, não era um bate-bola bonito.
Legal é ver,
né?
Jogo bom, né?
Jogo bom, exatamente. Agora a gente vai poder torcer sem tanta dor.
Agora, Rossandro, e o torcer contra, ele mora em qual lugar? Nós ouvimos uma entrevistada do Matheus Maciel anteriormente, ela foi enfática, só, primeira coisa, torcer contra a Noruega. Isso mora onde, hein? É positivo?
É vingança pura e simples. Vingança. A única vantagem é que quando ela é assumida, não é inconsciente, você direcionou para o inimigo correto, né? Ela torce contra um time que derrotou o Brasil. Quando a gente não tem isso como conceito, a gente desconta no vizinho, na esposa, no esposo, no filho, no cachorro. Vamos dar o nome da emoção e o lugar certo dela. Vingança.
É, alguém disse aqui no chat, tô falando, como assim vai torcer pra Argentina? Não pode.
Estão com medo da Argentina.
Onde já se viu brasileiro torcer pra Argentina?
Muito bem,
Não, então, mas é, porque aí se a Argentina ganhar, vai ser tetra. Daí vai se aproximar do penta. Tô nem aí, minha gente.
Pois é, quem sabe isso não acorde e a gente corra atrás, né? Então, se o vizinho começa.
Mas esse
lembra
também
que aconteceu com a guerra nuclear Brasil-Argentina? A gente correu atrás. Se eles ganharem, quem sabe a gente acorde.
É, pois é. E esse também pode ser um critério para que você torça para outro time que não aquele, né? Para que ele não chegue perto,
exato,
do número de títulos que o seu país tem. É um critério também. Mas deixa as pessoas. E alguém falou uma coisa muito boa aqui. Cadê? Minha Grace, Se amo futebol, impossível não querer assistir a uma partida entre França e Argentina, que era o que eu estava dizendo aqui. Quem gosta de futebol quer ver jogo bom.
Exatamente.
Né? Quer olhar, quer ser bem entretido durante 90 minutos.
Sim.
E como não é o nosso time, pode até ir para a prorrogação, para os pênaltis, porque a gente não vai sofrer mesmo, não é nosso time?
Não, exatamente. Vai ser puramente estético.
Não é? Um deleite.
Exato.
O Sandro Klinger, conosco toda quarta-feira aqui, conosco no nosso Saúde Integral. Beijão, Rossandro.
Beijo.
Até semana que vem.
Beijo. Tchau, Fernando.
Tarcísio Veloso conversa com a Débora Freitas, com a Carol Moran, dá dicas para melhorar o desempenho dos computadores.
Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô?
O notebook tá lento, não faz mais as coisas direito, precisa de uma revisão urgente. Essa foi a queixa da ouvinte Dolores, que nos escreveu querendo dicas para melhorar a situação dela e nos contou que trabalha com muitas fotos e vídeos. Será que tem como? Tem sim, a boa notícia para Dolores e para os demais ouvintes é que existe uma classe de programas de computador que ajuda exatamente nisso. Eles executam funções que melhoram a máquina, adicionam novas ferramentas e por aí vai. São chamados utilitários e hoje nós indicamos dois deles para vocês. O primeiro se chama CCleaner, já é um clássico de quem curte informática há muitos anos. Ele rastreia e ajuda a apagar arquivos que estão muito antigos ou que já são desnecessários, inúteis. Também limpa os dados do navegador. E talvez a tarefa mais importante dele, checa se o chamado registro do Windows permanece funcional. Essa é uma das áreas mais importantes do sistema da Microsoft. Então deixa eu soletrar CCleaner para vocês. C de casa, L de lua, E de escola, A de amor, N de navio, E de escola novamente e R de rato. A maioria das ferramentas é gratuita no CCleaner, já dá para ir usando. Algumas outras são pagas, mas vale a pena. Agora a dica para quem usa Mac, o computador da Apple. O programa se chama Onyx. Eu sou adepto faz muito tempo. Ele também realiza várias rotinas de manutenção, de otimização de sistema. Assim, leva alguns minutos para que isso aconteça e depois a máquina reinicia automaticamente. Comigo, ela costuma voltar mais rápida. Então, também é um programa interessante de você ter no seu computador. Soletrando Onyx. O de ovo, N de navio, a letra Y e X de xícara. Importante aqui, nós publicamos um vídeo no Instagram da CBN, o @CBNOficial, mostrando os sites desses programas. Também está lá no meu perfil, no @Tassius, THASSIUS. Então, confere e aproveita para seguir e mandar sua dúvida aqui para a coluna. Importante número 2, esses programas eles são interessantes, mas eles não fazem milagre. Veja bem, se o seu notebook ou computador mesmo é muito antigo, assim, de anos e anos, talvez o passo seguinte seja pensar em substituir algumas das peças. Mas isso é assunto para uma futura coluna.
CBN Madrugada. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul provocaram estragos em ao menos 21 municípios. Até o momento, nenhum deles decretou situação de emergência. A Defesa Civil ainda registrou 22 mil imóveis em 125 cidades sem energia. O órgão informou que o sistema de tempestades perdeu força ao passar pela Argentina, mas destacou que ainda há possibilidade de chuvas fortes nas próximas horas. O ano eleitoral de 2026 registra recorde no pagamento de emendas parlamentares. Até o início de julho, o governo federal repassou pouco mais de 26 bilhões e meio de reais diretamente aos municípios. O valor é 20% maior do que o contabilizado no mesmo período de 2022. O crescimento ocorre após o Congresso aprovar um calendário que obriga o Palácio do Planalto a pagar 65% do total das emendas individuais e de bancada até julho, antes do início das restrições eleitorais. A maior parte do dinheiro foi destinada à saúde. Municípios como Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e Macapá, no Amapá, figuram entre os maiores beneficiários. Os dados são de um levantamento do jornal Folha de São Paulo. Dois homens acusados de terem matado policiais durante manifestações contra o governo entre dezembro e janeiro foram executados no Irã. A acusação ainda informou que a dupla filmou o crime e transmitiu as imagens para emissoras de televisão no exterior. A justiça não detalhou as datas de prisão e do julgamento dos dois.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
E agora é a hora do Bem-Estar em Movimento com a Cássia Godoy.
Bem-Estar em Movimento no ar para falar sobre uma modalidade esportiva completa que une força, resistência e também contato com a natureza, o remo. E para entender melhor como funciona o esporte e como ele pode transformar a saúde e o bem-estar das pessoas, nós recebemos hoje dois convidados. Estamos aqui com o José Carlos Fará, que é professor de remo do Centro Esportivo da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vindo.
Bom dia. É eu que agradeço o convite.
E estamos também com o Thiago Koster, que é atleta de remo pela Universidade de São Paulo. Thiago, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje.
Obrigado pelo convite, Cássia. Muito bom dia.
Queria começar perguntando o seguinte, professor. Para fazer aula de remo pela USP, tem algum pré-requisito?
Vontade.
Vontade?
A universidade oferece cursos tanto para a comunidade interna, que são os universitários, os funcionários, os docentes, como também atende a comunidade externa.
Uhum.
Os nossos cursos são semestrais. Então, eles seguem um calendário letivo da universidade, né? Só quando tem uma greve que muda um pouquinho, como aconteceu agora, né? Mas, assim, nós recebemos todos os alunos e em qualquer idade. O remo é uma prática esportiva muito interessante que não tem impacto. Nós vamos comentar talvez isso mais para frente, mas como não tem impacto, então qualquer pessoa pode praticar.
E para esses cursos da USP, a partir de que idade?
A partir dos 16 anos.
16.
Porque antes disso, assim, até pode praticar nessa faixa etária. O problema são a dimensão dos barcos. Se pegar um garoto de 10 anos, ele vai remar com um barco que um cara de 1,90m.
Uhum.
Na Alemanha é o contrário. Na Alemanha tem barcos adaptados para as crianças, que o movimento é muito simples de ser remado e não é tão intenso assim nessa fase de iniciação. Mas a gente começa a pegar pessoas de 16, 14, 15 anos para cima.
Tá certo. Né? E precisa saber nadar, por exemplo, para poder entrar nas aulas?
É um pré-requisito. Acho que toda atividade aquática, o pré-requisito é saber nadar.
Uhum.
Nos nossos cursos, por exemplo, nós fazemos teste. Então, todo aluno que entra no CPUSP, no início do curso, ele vai fazer um teste na raia olímpica, com toda a segurança, com nossos salva-vidas, com lancha de apoio. E para os clubes que são conveniados na universidade, a universidade obriga que o clube apresente um certificado que os alunos sabem nadar.
Uhum. Thiago, como que você se interessou pelo remo? Como que você começou a remar?
Bom, eu comecei a remar no meu primeiro ano de graduação, como bicho. Quando entrei na USP, eu não conhecia muito bem quais eram os esportes que tinham. Mas quando, na primeira semana, eu vi que tinha a raia da USP, achei que não era da USP, era só uma raia olímpica, como todo mundo deve pensar.
Um braço do Rio, né?
Exato, porque fica pertinho do Rio Pinheiros, para quem está nos ouvindo em outros estados.
Mas aí eu vi que tinha modalidade, eu me interessei muito, porque é o único lugar de São Paulo que você consegue fazer remo. E você sai da aula umas 4, 5 da tarde e remar vendo o pôr do sol, vendo aquela natureza em São Paulo, é indescritível.
É um privilégio, né?
É.
E me conta uma coisa, professor. Vou lá me inscrever na aula de remo, vou começar a praticar. Como que é para os iniciantes essa modalidade?
O processo de iniciação é assim. Acho que em cada clube tem um critério, né? Mas basicamente funciona assim, no caso da USP. Ele se inscreve, ele começa a remar, a prática não é na água, é num lugar chamado barco escola. O barco escola é uma situação simulada do que se encontra no barco. Como a diferença é grande, ele não tem o desequilíbrio do barco. Isso é ruim para a aprendizagem, que quando você sai do barco escola e vai para a água, você sente uma diferença grande, mas se adapta. Então, quando ele passa pelo processo do barco escola, que demora um período, que varia muito de pessoa para pessoa, aí ele vai, no caso da USP, ele vai para um barco grande chamado Iole. É um barco enorme, de 8 remadores, mais um timoneiro. Quando ele também ele começa a aprender a fase básica, mas também já começa o desequilíbrio do barco.
Uhum.
Esse barco, quem tem é só a USP. Até estava conversando com ele lá fora. Né? Os clubes, eles se viram de alguma forma. Vai para um canoe, por exemplo, que também é um tipo de um barco escola.
Quando mas esse tem quantos lugares, o canoe?
O canoe tem de um de dois lugares.
Uhum.
Tem a Iolete, que tem um tipo de barco escola, que tem quatro lugares.
Uhum.
Então, assim, ou você rema com uma pessoa, ou com duas, ou com quatro, ou com oito. Uma vez que você passa por essa fase de iniciação, né, de com esse barco escola, aí você começa a pegar os barcos tipo esquife, que é o single esquife, o double esquife, o four esquife.
Single, imagino que é um lugar.
É, o single de um lugar, né?
Uhum.
Tem o esquife simples, o esquife duplo, que é o double esquife, e o four esquife, são quatro lugares. E também os barcos de ponta, como eu falei, são os barcos de palamenta simples, que é um remador para cada, um remo para cada remador.
Uhum.
Então, que tem o 200, que tem o 400, que tem o 8. São barcos de competição, mas também serve para aprendizagem, tá? Uhum. E dessa fase em diante, quando ele já tem habilidade com o barco, aí é a opção dele continuar a usar o remo como atividade física, como tem hoje, não, eu quero treinamento. Como faz o Thiago faz como treinamento universitário.
Isso.
Não sei se você já participou de regatas não universitárias, né?
Eu já participei de uma travessia que foi de Bertioga até Paraty.
Então, e como que foi?
Pô, foi muito interessante, acho que até saiu reportagem, foi em homenagem ao Hans Staden. Foram acho que 280 quilômetros em 3 dias. Aí foram dois dubles costais, que já comentaram, tem os dubles canoe, que são barcos muito largos, só que o duble costal é mais largo ainda para conseguir aguentar a onda. Então, sei lá, tinha às vezes ondas de 1, 2 metros quebrando na gente e o barco não virava.
E quantas pessoas dentro desse barco?
Então, a gente foi em dois dubles, cada um com 4 pessoas, quer dizer, os dois somados são 4 pessoas. Só que ia um barco de apoio com mais 8 remadores, então a gente intercalava, fazia turnos. E com isso a gente conseguiu fazer essa travessia.
E como que foi o começo para você, Thiago? Foi muito desafiador? É uma coisa difícil de pegar o jeito ou não?
Eu acho que para todo mundo é muito difícil, tanto que, pelo menos na poli que a gente faz, quando vem iniciante da poli, a gente primeiro ensina no remergômetro para pegar o movimento, depois a gente introduz ao barco escola para pegar o remo, aprender a fazer a palamenta, que é girar o remo.
Aham. Uhum.
Para conseguir encaixar na água e depois, quando tirar, virar de volta para ficar mais fácil dessa parte aérea que a gente fala. E depois a gente introduz na água, que é com a Iolete, que é com o canoe. É difícil, por exemplo, no canoe, muita gente vira, porque não é fácil, sei lá, às vezes tem um dia que tá ventando muito, ou a pessoa não tá muito concentrada, ela acaba virando. Mas se ela sabe nadar, também tem sempre um barco de apoio. E ela volta pro barco e continua remando. Para mim foi difícil também, porque foi individual, então tinha uma batalha eu e comigo mesmo. Mas depois que eu peguei assim o jeito, aí eu fui bem, consegui ir pro esquife, que é um barco muito fininho, é mais ou menos o comprimento do seu quadril.
Uhum.
Também fui bem e hoje, para mim, Tiro de letra.
Muito legal. Você usou um termo que eu quero explicar aqui, que vocês me explicaram antes de eu entrar no ar, né? Você falou do remergômetro. O remergômetro é aquele remo que a gente encontra, por exemplo, em algumas academias ou estúdios de HIIT, de CrossFit, que é aquele remo indoor, é isso?
Isso, é isso mesmo. É assim como a esteira é o cardio do corredor, o remergômetro é o nosso cardio. Então, por exemplo, a gente vai fazer alguma sessão de cardio, puramente cardio, a gente faz, sei lá, uma hora e meia, às vezes 2 horas no remergômetro.
2 horas no remergômetro?
É, tem treino que são umas 2 horas de remergômetro. Mas é bom para pegar uma base, para ir na água, por uhum. exemplo, conseguir transferir toda a sua potência que você está colocando na máquina no barco. E é muito interessante.
É muito interessante. Eu gosto muito do remergômetro, mas eu sempre fiz esse aparelho como parte de uma modalidade maior, por exemplo, o HIIT, né? E aí eu tenho 3 estações diferentes e uma é o remergômetro, ou seja, muito menos tempo do que você estava falando aí. Sim. Agora, professor, o remergômetro, ele simula de forma muito parecida o que a gente vai encontrar no remo dentro d'água?
Sim, o remergômetro, na verdade, ele foi criado nos Estados Unidos, né? Que foi na Europa, que já existia, porque lá, quando não tem inverno, eles não conseguem remar.
Uhum.
Então eles tinham que manter o treinamento, ou ele mudar de país, ir mais para o sul, né, no caso da Europa, ou treinar de alguma forma. Peso, por exemplo, também de halteres. Então foi criado o remergômetro para simular esse movimento. Então, basicamente, a mecânica do movimento do remergômetro, ou remo seco, se preferir, e na água é igual. O que muda é o seguinte, o que muda é assim, quando você está na água, você está no meio estável. Você tem um desequilíbrio do barco, como ele falou, você tem vento, às vezes bate vento de lado, bate vento de proa, bate vento de ré, isso você tem que ter habilidade para manter o barco equilibrado. Quanto mais o barco é equilibrado, menos arrasto você tem na água. Quanto menos a pá bate na água, menos o barco vai ser freado. Então, se você pegar hoje um crossfiteiro, que faz um ergômetro muito bom, e colocar aí na água, provavelmente ele vai virar o barco.
Vai.
Entendeu? Então, assim, porque tem essas diferenças. E tem uma diferença básica do remergômetro. Se você pegar o remergômetro, ou o cicloergômetro, ou uma esteira
e
colocar...
O que é esse segundo aparelho?
Cicloergômetro é bicicleta ergométrica.
Ah, bicicleta ergométrica.
Ou uma esteira, que são momentos estacionários, vamos dizer assim, e comparar eles com o seu ativo na água, por exemplo, o remergômetro com o barco na água, a esteira com a pessoa correndo, ou a bicicleta ergométrica com a pessoa pedalando, dá uma diferença de quase 5% a mais no VO2 da pessoa de ganho quando ele faz na água ou correndo ou bicicleta do que no aparelho seco.
Uhum.
E por quê? Por causa da habilidade. Quando você pedala, por exemplo, você tem que desviar, você tem uma subida, você tem uma descida, você tem que desviar de um buraco. No remo, como eu falei, você tem que ele também comentou, do vento. Às vezes vem uma marola e você tem que desviar. Uhum. Você bate a pá aqui, bate a pá lá, e na corrida a mesma coisa. Agora, como treinamento, ele é muito bom. Como treinamento para condição física, e até vou me adiantando já no assunto.
Ah.
O remo, quando você comentou aí com esporte completo, não existe mais isso.
Não?
Não existe esporte completo. Os esportes se complementam, porque são características diferentes. Agora, a gente pode pegar uma característica do remo que é mais interessante, eu estou puxando a sardinha agora, porque assim, o remo mexe quase 90% da musculatura do corpo.
Ah, então
Nenhuma outra modalidade faz isso.
Esporte completo, mas o remo não, é quase.
Mais ou menos, acho que assim... Eu, na minha opinião, o esporte completo é aquele que você gosta de fazer, porque você vai praticar.
É verdade.
Pronto, você é natação,
você vai ter regularidade.
O remo tem uma característica e outras modalidades não tem, ou tem um potencial maior. Por exemplo, quando ele falar do cardio, independente do tempo que você fica no ergômetro, o potencial aeróbico no remador é muito alto, é um dos mais altos que tem. E a resistência à fadiga do remador, que é o potencial anaeróbico, também é um dos mais altos. Como é que se mede isso? Tem uma coisa chamada VO2. VO2 é a capacidade que a gente tem de absorver oxigênio e se manter na atividade. Se a gente pegar em valores absolutos, ou seja, só o valor do exercício, o do remador é o mais alto que tem. Se divide pelo peso, que é relativo, o do maratonista ganha, porque ele é mais leve. O remador pesa 100 quilos.
Uhum.
Se você pegar a fase do anaeróbio, por exemplo, que se mede pelo lactato, poxa, é o negócio mais impressionante. Uma pessoa comum aguenta 1 milimol a 2 milimol de lactato. O que é o lactato? É a sua resistência anaeróbica, aquela sensação de queima que dá na musculatura que você tem que parar de fazer.
Uhum.
Um remador médio vai a 5, 6. Uma população vai 1 e 2. Você pega um remador olímpico, chega a 17. Isso não existe no esporte. Porque o tempo de treinamento que ele tem, que é uma potência aeróbica muito grande, é uma resistência anaeróbica também grande, nenhuma outra modalidade tem. Já foi provado isso em pesquisas que a fase do remo, o treino, assim, a competição no remo é uma das mais extenuantes que tem. E é um tempo de 5 minutos e meio a 7. Isso olímpico, né? Para nós é um pouco mais alto, né? Mas isso é importante porque isso você consegue do ponto de vista fisiológico treinando. Para terminar, o coração do remador, ele tem uma hipertrofia excêntrica muito interessante. Ou seja, a parede do miocárdio é muito grossa. E como ele cresce para fora, a cavidade interna aumenta. Então você tem um músculo muito forte e muito sangue para alimentar, para mandar. E você precisa. Por quê? Porque você usa 90% da musculatura. Então esse é o grande diferencial. Se você pegar a corrida, você tem um movimento de pernas muito forte. E o movimento de tronco e braço é mais para equilíbrio do corpo. Não é ação no movimento. No remo você usa braço e perna e tronco. Você pega o ciclismo, seria a mesma coisa. Natação, cada um na sua. Então o remo não é completo, mas ele assim tem essa característica que nenhum outro tem. E o principal, que desenvolve um desenvolvimento mais sensório motor, a gente rema de costas quando eu quero. E eu não estou vendo o que está acontecendo aqui. A raia olímpica ela é balizada, mas não sei se você já teve essa chance de remar num lugar não balizado, é difícil. Isso é comum, porque nós todos, se você andar num deserto, eu, qualquer um de nós andar num deserto, que não tem ponto de referência, vai andar em círculo. Porque se eu sou destro, meu lado direito, eu vou ter uma amplitude de passo maior, uma resistência, mais numa perna do que na outra. Como não tenho referência, eu vou andar em círculo. Nadar a mesma coisa e remar igual. Eu vou andar em círculos. Por isso que eu tenho que ter base, parâmetros para andar na reta. Eu gosto do remo.
Não, isso que eu ia falar. É muito bom você ouvir alguém que gosta do que faz falando daquilo. Por isso que é muito bom ouvir vocês. E aí eu quero saber como que o remo entrou na sua vida. Como você começou a praticar, depois se tornou professor. E quero deixar claro aqui, gente, que ele é uma autoridade na Universidade de São Paulo. Eu estava pesquisando para o tema e vi que tem uma cartilha a respeito de remo que foi elaborada pelo CPUSP e você é um dos autores dessa cartilha. Como que o remo entrou na tua vida?
Bom, eu sempre gostei de esportes, né? Eu nadava bastante, eu era atleta de natação. Aí eu tive que servir exército, que no meu tempo era obrigatório. Hoje não é, acho que nem sei se é mais.
É obrigatório, mas você consegue ser dispensado. Mas sim, em tese mas é obrigatório, pelo menos se alistar.
É, mas eu, como servi exército, eu fiquei 11 meses no quartel e eu não nadei mais. Aí quando eu saí do quartel, foi em julho de 76, se não me engano, já estou velho. Eu fui, voltei para a faculdade, né, para o colegial, porque eu tinha parado tudo, o exército atrapalhou um pouquinho, né? E aí eu conheci um colega lá que ele remava, e ele me levou. Ele me levou isso em julho de 76, e eu estou lá até hoje. São 50 anos que eu estou. Fui como atleta, depois eu fui, prestei concurso na USP, virei professor, e ainda continuo treinando, ainda participo de regatas de master aí pelo mundo, né? Então essa foi a minha trajetória, eu gostei tanto que eu fiquei, e virou minha profissão. E hoje, como eu trabalho na USP, né, eu não tenho desculpa para não remar. Eu fico lá o dia inteiro, praticamente, não tem como. Se dá um passo maior, eu quero dentro da raia. E eu continuo dando aulas de manhã. E eu treino de madrugada, para não atrapalhar as aulas, né? Então eu chego lá umas 5 e pouco, remo até umas 6 e pouco, dou aula. E atualmente eu estou como diretor do CPUSP. Tem uma função, né, que o reitor designa. Então tem que voltar para o CPUSP para fazer a gestão do CPUSP, que a raia faz parte. Então o remo, eu fico mais tempo lá na USP do que em casa. Mais tempo, às vezes, na raia do que no próprio sala da diretoria. Então esse o remo entrou na minha vida e faz parte hoje da vida.
Gente, quero fazer uma ressalva. No dia que a gente está gravando esse programa, a gente está com temperaturas bem baixas aqui em São Paulo. Hoje cedo, a hora que eu acordei, a gente estava assim com uns 11 graus de temperatura. Mesmo em dias com essa temperatura e com a chuvinha fina que estava caindo em São Paulo ontem, hoje, todo dia é dia de remo?
Sim. E assim, todo dia é de remo. Com chuva ou sem chuva, a única coisa que a gente não permite que vá para a água é quando chuva com raio. Porque essa região oeste aqui é o que mais atrai raio. E a raia, você tem um espelho d'água daquele tamanho. Você tem árvore, você tem prédio, atrai. Você perguntar, alguém morreu? Nunca. Mas a gente tem que tirar da água. Mas assim, o que ele estava comentando, né? Você se agasalha e vai, sabe? É como natação, como correr. Correr no frio também é ruim. A única coisa que tem no remo, não sei se você já sentiu isso, é que assim, a nossa raia é um retângulo. Então, quando está ventando e frio, você está agasalhado, você vai remando com vento a favor, você sua, porque você não sente o vento nas suas costas. Uhum. Então você fica, você quer tirar a blusa, mas não tire. Porque quando você vira e vai voltar, o vento gelado bate nas suas costas e você esfria.